vamos ler novamente em Provérbios, no capítulo 1, os versos 8 e 9. Esses dois versículos abrem para nós todo um conceito que é um dos conceitos predominantes, um dos temas predominantes no livro de Provérbios, que é o conceito de pais instruírem os seus filhos. Então, antes de prosseguirmos realmente nosso estudo, nós vamos explorar um pouco esse tema conforme o livro de Provérbios nos apresenta. E hoje é o dia dos pais, estamos pensando então nos pais durante o dia, e hoje nós estaremos também lendo a palavra de Deus, alguma coisa do que fala da responsabilidade dos pais para com os filhos. Agora, nós temos falado já alguma coisa sobre os filhos e o dever dos filhos para com os pais, e hoje estaremos focalizando mais o dever dos pais para com os filhos. É uma verdade importante, irmãos, que a Bíblia nos traz em todas as áreas da nossa vida qual é a vontade de Deus. Ela não somente nos diz aquilo que devemos fazer no domingo, mas no decorrer de toda a semana. E nós falamos, por exemplo, e damos uma certa ênfase aqui na nossa igreja, de que a Bíblia é também o que nós chamamos o princípio regulador do culto. Nós não devemos fazer como adoração a Deus e prestar a Deus em forma de adoração aquilo que não foi ordenado pela sua palavra, porque a vontade de Deus em relação à adoração religiosa está completamente revelada na palavra de Deus. Devemos fazer somente aquilo que a Bíblia nos ensina. Nosso culto de Deus tem que ser bíblico, mas nossa vida cristã também tem que ser bíblica. Vamos pensando nisso, ler Provérbios capítulo 1, versos 8 e 9. A Bíblia diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Este versículo nos fala sobre o ensino do pai e a instrução da mãe, e pressupõe um contexto onde os pais são servos de Deus, que conhecem a palavra de Deus e buscam transmitir os valores e os ensinamentos e as doutrinas da palavra de Deus para o seu filho. E isto, irmãos, está compreendido quando a Bíblia diz: não deixes a instrução de tua mãe e ouve o ensino de teu pai. Então, irmãos, a Bíblia nos apresenta o papel dos pais para com os filhos na qualidade de orientadores também nas questões espirituais, não somente como provedores de necessidades básicas da área material física. E a Bíblia nos mostra aqui nesse texto, em primeiro capítulo de Provérbios, o ponto de vista também de que os pais são para os filhos uma fonte de sabedoria e instrução, e devem ser assim. Os pais, com sua experiência de vida, com seu conhecimento da palavra de Deus, devem estar então orientando os filhos, ensinando os filhos. De outra forma, como os filhos poderão guardar esse mandamento? Ouve a instrução de tua mãe, ouve o ensino de teu pai. É necessário então que os pais estejam se empenhando desta forma. E por isto é também sabedoria para o filho ouvir os pais, porque os pais amam o filho, os pais conhecem bem o filho, conhecem o mundo em que ele vive, conhecem muito mais sobre o mundo do que o filho conhece, e como os pais estão com o que é melhor para o filho em mente, seria realmente insanidade do filho desprezar a instrução dos pais, o conselho dos pais e a orientação dos pais. Mas como devem os pais criar os filhos? Como devem os pais ensinar os filhos no caminho de Deus? Provérbios tem muito a falar sobre isto. Grande parte do livro de Provérbios, poderíamos dizer, é exemplo prático disso. Nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje, porque, na verdade, nós temos que entender que é possível os pais não fazerem aquilo que a Bíblia realmente instrui em relação a como orientar seus filhos e como ensinar seus filhos no caminho do Senhor. O objetivo aqui, nós entendemos bem, é que os filhos não somente sejam sábios para as decisões desta vida, mas para as decisões eternas. Nós sabemos, por exemplo, Provérbios diz: grandemente se regozijará o pai do justo, aquele que é fiel a Deus, e quem gerar um filho sábio, nele se alegrará. Provérbios diz: o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Esses textos nos trazem, irmãos, uma mensagem de que os pais se alegram realmente quando os filhos têm um rumo correto, quando os filhos são justos, quando eles são fiéis, quando eles são sábios, isto alegra. Quando o filho é insensato, quando ele se destrói, quando ele desperdiça as oportunidades importantes de valor eterno nessa vida, isso traz tristeza ao coração dos pais. Mas o objetivo desses versículos, irmãos, é trazer a nossos olhos a vantagem de ter um filho sábio, para ser isso um incentivo em buscar incutir no nosso filho a sabedoria. E os pais, então, devem instruir os filhos visando que eles sejam criados no caminho do Senhor. Nós devemos entender, irmãos, que nossos dias são dias abençoados para ser pais, não é? Nós temos tantas vantagens hoje. As gerações passadas sofriam muito com a perda de filhos, era uma coisa muito mais comum do que hoje. Era comum, né, ter 2, 3 filhos que nunca chegam à vida adulta, morrem criança. Havia tantos males que impediam, né, o desenvolvimento pleno da criança, as doenças e coisas que não tinham como tratar, filhos ficavam aleijados por tantas razões. E hoje nós temos um contexto que é favorável em relação ao passado nesse aspecto. Mas também nós sabemos que os dias de hoje são dias assustadores para ser pai ou para ser mãe, porque o mundo está, num certo sentido, muito perigoso. Sempre foi, mas nós entendemos que as influências para o mal hoje também são muito vivas, reais e, em alguns sentidos, até piores, mais perigosas do que as influências das gerações passadas. A juventude de hoje está abertamente rebelde e a rebeldia da juventude é incentivada. É incentivada, por exemplo, por indústrias que querem usar os jovens ingênuos, que não sabem que estão sendo usados, e explorá-los para seu próprio lucro. A rebeldia dos jovens também tem o respaldo de muitos que justificam a sua conduta ímpia. A juventude de hoje, por exemplo, convive com coisas que a geração de nossos avós e bisavós ficariam arrepiados com o cabelo em pé só de pensar. Por exemplo, as drogas nas ruas, o tipo de discoteca, boate, shows, bailes, funk, o namoro cada vez mais cedo, sem vela, cada vez mais imoral, o ficar sem qualquer compromisso. Existe uma série de outras coisas que nós poderíamos falar que as gerações passadas realmente estranhariam e pensariam para onde o mundo está indo. Então nós vivemos em dias que são realmente perigosos. Eu poderia dar uma outra lista longa, não quero preocupar a mensagem só com isso, mas nós temos que entender, irmãos, que nós vivemos em dias onde a corrupção e a influência da corrupção é tão grande que, quando nós nos recuperamos do choque que tomamos de ouvir de uma das novas tendências entre os jovens, já ouvimos falar de uma outra que é pior. E o mundo está assim chamando a juventude com muita força para o caminho do mal, e os jovens não estão demonstrando, claro, domínio próprio, nem sabedoria, e essas coisas vão levando os jovens, e as vidas estão sendo arruinadas, almas corrompidas. E nós podemos bem entender as palavras do Salmo 12: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis diante dos filhos dos homens. Isso, irmãos, é uma realidade dos dias em que nós vivemos.
E em meio a tudo isso, Deus tem um plano para o seu povo ser um povo diferente. Deus tem um plano para que o seu povo ensine e instrua a sua geração, a sua posteridade, a guardar os mandamentos do Senhor, a viver de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia nos traz exemplos disto. Vamos olhar, primeiramente, no capítulo 4 de Provérbios, no versículo 3.
Veja o que diz: quando eu era filho em companhia de meu pai, eterno e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aqui o autor está dizendo: olha, quando eu era criança, meu pai me falou dessa forma, e eu estou falando assim contigo. Eu não quero que você seja uma pessoa que venha se corromper, mas guarda os meus mandamentos, vive uma vida sensata, uma vida sábia. Irmãos, isto é bíblico. A Bíblia nos fala, por exemplo, de Timóteo. Timóteo foi criado por uma mãe fiel. Não sabemos nada sobre o seu pai. Evidentemente, o seu pai não era um homem fiel. Mas Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes das sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo refere a Timóteo dizendo que a fé que havia nele, uma fé sincera, sem fingimento, habitou primeiramente na avó dele. Lloyd, e também na sua mãe, Eunice, e agora em Timóteo. Você vê essa transmissão de geração em geração. Então, como é que Timóteo aprendeu desde a infância as Sagradas Letras? Ele aprendeu com sua mãe, que labutou em ensinar-lhe a palavra de Deus desde que ele era criança. Então isso, irmãos, é uma missão que Deus dá para os pais cristãos. E ser pai ou ser mãe é um chamado, é uma responsabilidade dada por Deus, é uma missão. E eu me lembro, na noite em que a Briana nasceu, a primeira das minhas duas filhas, que ela ficou, né, ali no hospital, numa cama lá, não podia chegar ali perto a certa altura, eles mantiveram lá fazendo alguns exames, e eu fiquei olhando ali, e eu fiquei vendo aquela menina e pensando, que responsabilidade. Agora caiu na minha mão essa menina, e eu vou ter que dar um jeito de criá-la. É uma responsabilidade muito grande, não é? É um tesouro precioso. E nós sabemos que isso aí é uma coisa difícil de realmente encarar. Mas Deus realmente coloca em nossas mãos essa responsabilidade e diz, eu tenho um papel para você desempenhar na vida dessa pessoa. Você tem que instruir, você tem que dar orientação, você tem que buscar o que é melhor para ela. Irmãos, não é só levar na escola e colocar comida no prato e um teto sobre a cabeça. Isso é claro, dever dos pais, sendo possível fazê-lo, mas há muito mais do que isso. Gostaria de ler algumas palavras do livro que eu tenho citado a vocês, e muitas coisas aqui nesse estudo a essa altura vem desse livro, o Pastoreando o Coração da Criança. Ele diz assim: considerar a paternidade ou a maternidade como uma das tarefas mais importantes enquanto se tem os filhos no lar, este é o seu chamado. É necessário criar os filhos no temor e na admoestação do Senhor. Não se pode conseguir isso sem investir a si mesmo em uma vida de comunicação sensível, através da qual se ajuda os filhos a entenderem a vida e o mundo de Deus. Não há nada mais importante. Você tem uma breve parte, eu achei tão importante essa linha, veja bem, você tem uma breve parte da vida para investir a si mesmo nessa tarefa. Tem somente uma oportunidade para fazer isto. Não pode voltar atrás e refazer. Isso é uma coisa muito profunda, irmãos. Eu creio que há muitos pais, talvez eu poderia dizer todos os pais, que já têm os filhos criados, pensam, eu podia ter feito melhor. Se eu pudesse refazer, eu gostaria. E se isso é verdade, irmãos, eu não creio que nós vamos dar aqui a vocês uma fórmula que vocês ainda não criaram os filhos, que vocês vão poder chegar nessa fase da vida, olhar para trás e dizer, eu não, eu já fiz perfeito. Mas o que eu quero trazer à nossa atenção, irmãos, é se isso é verdade, então é um desafio muito grande que não pode ser negligenciado. Nós temos que pensar, eu preciso buscar ser o melhor que eu posso nessa missão que Deus me deu. E eu devo buscar promover as melhores influências e evitar as más influências. E por isso, irmãos, a Bíblia nos ensina que os pais devem expor aos filhos ao ensino bíblico, levar à igreja, levar também, né, à educação nas outras áreas, a escola mesmo, aprendizado, atividades saudáveis, tudo isso os pais devem buscar promover para os filhos. Mas mesmo que os pais façam um papel muito nobre, muito digno, um papel até mesmo heróico em criar os filhos, nós temos que entender que isso não garante nem um bom resultado, nem um mau resultado. Porque a Bíblia não nos ensina uma ideia determinista, ou seja, se você cercar o seu filho das boas influências, então o resultado será sempre 100% bom. É um erro, irmãos, presumir que a criança é apenas a vítima indefesa das circunstâncias em que cresceu. Isso não é verdade. A criança também interage com as influências que estão sobre ela, e ela é individualmente responsável. Muitos cristãos adotam o que nós podemos chamar do determinismo cristão, onde eles pensam, se nós pudermos abrigar nossos filhos do mal, nós pudermos evitar que eles sejam expostos às coisas do mundo, levá-los na igreja, colocá-los na escola cristã, dar uma boa educação em casa, então, certamente, nosso filho vai virar um crente, vai estar fazendo a vontade de Deus toda a sua vida e vai se converter muito cedo. Isso realmente não é um pensamento correto. E por outro lado também, nós temos que entender que não é verdade que se os pais falharem, o filho necessariamente não virará, né, uma pessoa que serve a Deus e não buscará os caminhos do Senhor e não será uma pessoa que será uma pessoa de nobre caráter. Às vezes acontece que as influências formativas na vida de uma criança são absolutamente caóticas, mas a graça de Deus traz uma criança ao conhecimento de Deus e ele vive conforme a vontade de Deus. Nós podemos ver um exemplo disso em José. José foi, quando criança, criado dentro de um lar, poderíamos dizer um lar complicado, um lar onde o pai dele tinha duas mulheres. Ele nasceu da mulher favorita, tinha mais filhos da outra mulher, então seus irmãos o odiavam, e ele era o xodó do pai, uma situação totalmente desequilibrada e longe do ideal. Então, sendo o xodó do pai, odiado, os irmãos dele deram um jeito de simular sua morte, e o venderam, e ele foi ser escravo. Não havia feito realmente nada de errado para merecer isso, acabou sendo escravo, poderia ter se revoltado. Depois ele começou a trabalhar como escravo e foi fiel, foi bom para o seu mestre. Quando a esposa de Potifar procurou envolvê-lo, ele recusou em lealdade a Potifar e, ao invés de ser recompensado, foi parar na cadeia. E a situação foi só piorando, só piorando. Que criação maravilhosa, não é? Uma pessoa desse tipo poderia dizer: a vida foi injusta comigo, Deus foi injusto comigo, se amargurar e virar uma pessoa que somente resmungava, ressentido e irascível, até cínico e amargo, e dizer: a vida me fez ficar assim. Mas como foi a reação de José? Você vê que José teve uma atitude até de perdoar os irmãos, uma atitude de ser fiel a Deus, por mais que as circunstâncias fossem contrárias às suas expectativas, de forma que isso nos mostra claramente, irmãos, o ambiente não produz o resultado. O ambiente é influência, mas o ambiente não produz o resultado. Existe sim a interação da pessoa com aquilo que ela está vivendo, e as pessoas são responsáveis, de forma que ninguém pode dizer: a minha criação não foi boa, e isso é desculpa para qualquer tipo de conduta. Então as crianças são responsáveis diante de Deus, do modo como agem, do modo como reagem nas suas experiências de criação. Então a verdade, irmãos, é o seguinte: influências são influências, mas não exercem controle sobre as pessoas e não determinam o resultado das pessoas, as influências dessa vida. Então nós temos que pensar que os nossos filhos não vão ser a soma total daquilo que nós colocamos neles, mas eles interagem com a vida e eles, na verdade, farão isso a partir de uma aliança de fé com Deus ou a partir de uma rebelião contra Deus, e isto influenciará todo o rumo das suas vidas. Agora, como pais, nós podemos errar sim com os filhos, mas por mais que nós erramos, é um erro dizer: meu filho não tem culpa porque eu errei com ele. Isso nunca é justificado. O filho tomar uma decisão errada, um rumo errado, ele nunca pode se excusar e dizer: mas foi a maneira que eu fui criado. Na verdade, ninguém é perfeito, não é? Ninguém pode dizer: os meus pais foram perfeitos e por isso eu sou gente boa assim, né? Veja bem, ninguém pode falar assim. Todos nós temos pais humanos, pais falhos. Felizes são aqueles que tiveram pais que realmente os amaram e investiram buscando o melhor deles, mas por melhor que foram as intenções dos pais, todos falham. E por isso, irmãos, também ninguém pode se esconder atrás disso. Agora, por que é então que realmente nós nos corrompemos? Muitas vezes as pessoas querem criar essa ilusão de que a sociedade que corrompe, né? A sociedade é a influência, mas é a sociedade que corrompe. Por que Jesus Cristo não se corrompeu em nosso meio, se a sociedade sempre corrompe? Claro que nós podemos fazer uma diferença entre Cristo, e nós não vamos fazer uma comparação, não seria uma comparação justa dizer Jesus Cristo e qualquer um de nós, mas a verdade, irmãos, é que Cristo não se corrompeu por causa da sua natureza santa, e nós nos corrompemos por causa dos nossos corações corruptos. É isso, irmãos, que Provérbios está dizendo quando diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos pensar algumas coisas. Veja comigo em Salmo 58. Salmo 58, a Bíblia nos explica por que as pessoas se corrompem. Por que que, por exemplo, crianças podem ser criadas num contexto misto de boas influências e más influências? Talvez boas influências em casa, más influências na rua. E elas se inclinam para as influências más. Por quê? Na verdade, irmãos, é porque o mal já está no nosso coração quando nós nascemos. Ninguém põe o mal em nós. O mal é nosso, é nossa natureza. E a inclinação do coração de uma criança já é para o mal desde que nasce. Salmo 58, verso 3 diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já desencaminham proferindo mentiras. Quando você era criança, alguém te deu aulas para você aprender a mentir? Ou você aprendeu a mentir sozinho? A Bíblia diz: nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Ninguém tem aula de mentira, né? Com custo, alguém tenta nos ensinar a falar a verdade. Veja Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Confissão do rei Davi, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele está dizendo que desde o ventre ele já é pecador obstinado. Assim é a sua natureza desde que ele foi concebido, desde que ele nasceu, uma criança recém-nascida. Irmãos, os nossos desejos pecaminosos, que são o resultado da nossa natureza, é que nos predispõem a gostar do mal e dos caminhos do mundo mais do que dos caminhos de Deus. Afinal, irmãos, o lema do mundo é: venha fazer o que você quiser. O lema do mundo não é: negue-se a si mesmo. Por quê? Porque o mundo chama para o ser humano apenas deixar aflorar aquilo que está dentro dele, o que é natural. Faça o que é natural e serás como o mundo e irás para o inferno. Irmãos, essa é a verdade. O que é mais fácil, o caminho largo é o caminho que conduz para a perdição. Agora, o mundo tenta iludir a criança com muitas influências e o jovem, e começa a dizer, por exemplo: ah, isso não tem nada de errado, Deus não proíbe isso, sabe-se lá se Deus existe mesmo? E pense no que está perdendo se você não se envolver com isso, com aquilo, com essa turma, com aquela atividade. E, afinal de contas, ninguém pode mandar na sua vida, você tem direito de decidir por si mesmo. Quem pode te falar que isso é certo e aquilo é errado? Você tem que fazer o que você precisa fazer para você ser feliz. Faça isso, a vida é sua, a vida é curta, aproveite. Quer dizer, tudo isso é a mentalidade que o mundo traz, que nada mais é do que: faça o que você tem vontade, o que está no seu coração, a sua inclinação. Mas a inclinação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Lembra o que diz em Gênesis? A inclinação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Então, irmãos, vamos voltar para Provérbios e veja o capítulo 22 de Provérbios. E aqui eu quero que vocês vejam a visão bíblica de uma criança, porque isso tem que estar compreendido para uma boa criação. Nós não podemos ficar nos iludindo de que as crianças nascem basicamente boas, né? As crianças nascem pecadoras. Provérbios 22, 15, a Bíblia diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, irmãos, aqui é a insensatez, a falta de sabedoria. Isso está, o quê? Ligada ao coração da criança. Ou seja, é uma coisa que está junto ali. Já vem no coração da criança, a estultícia. Agora, nós podemos entender, irmãos, facilmente isto, em muitas áreas. Mas, deixa eu te dar alguns exemplos. Todos nós já fomos crianças, ou alguns talvez ainda somos crianças, né? Eu tenho que reconhecer as crianças aqui no nosso meio hoje. Mas qual é a atitude de uma criança? Todos nós lembramos. Crianças tipicamente detestam, por exemplo, estudar. Preferem brincar o dia todo, não querem ir para a aula e estudar, nem fazer o dever de casa. Agora, hoje, em retrospectiva, nós podemos ver que isso era importante. Mas na época, quem coloca isso na cabeça da gente? Irmãos, a estultícia está ligada ao coração da criança. Se você recordar pelos dias de aluno, você vai realmente lembrar que você também era assim, você não gostava de nada que era esforço, você gostava dos professores que eram moles, que deixavam fazer bagunça, e reclamava dos professores que realmente apertavam e exigiam progresso. Outro exemplo, você pode ver um bebê que ainda não sabe nem falar, e você tenta colocar uma touca sobre a cabeça daquela criança no inverno para evitar que o vento frio cause nela uma infecção de ouvido. E o que a criança faz? Conforme ela se sente, ela não quer saber de infecção de ouvido, ela não quer saber de doença, ela quer saber da sua vontade imediata, do seu conforto imediato, nada de longo prazo, e ela luta contra o pai para tirar aquela touca da sua cabeça. Agora você vê que até mesmo em manifestações assim, o que está ali? É a falta de sabedoria. E, aliás, não só a falta de sabedoria, mas a determinação de lutar contra ser governado por outra pessoa que sabe melhor. É isso que está no coração da criança. Agora, meus irmãos, isto é sabedoria? Isto, na verdade, não é sabedoria. E é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. A estultice está ligada ao coração da criança. E o ponto central desse provérbio é que alguma coisa está errada no coração da criança, alguma coisa que requer correção. E o remédio não é unicamente mudar a estrutura do lar, e sim tratar do coração. Isso tem que ser compreendido. Você não pode simplesmente dar à criança um ambiente favorável e ter resultado favorável garantido. Veja o Provérbios capítulo 20. E aqui a Bíblia faz uma observação muito profunda sobre a natureza de uma criança. Provérbios capítulo 20, o verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Deixa eu me repetir. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Nós temos uma tendência hoje de pensar assim: criancice é criancice, não deve-se julgar o caráter pelo que a criança faz, é criança ainda. Só o adulto, né, que nós podemos realmente ver qual que é o caráter. E às vezes nós falamos, isso é da idade, isso é fase. Irmãos, a Bíblia não encara dessa forma. A Bíblia diz que até a criança pode ser avaliada pelas suas ações, se o que faz é reto e puro ou não. Porque uma criança revela o que está dentro do seu coração da maneira que ela age. Uma criança, por exemplo, ou um jovem que é rebelde contra os pais, ele está mostrando, revelando com essa sua rebeldia, que o seu coração é um coração rebelde contra a autoridade de Deus. E não é uma questão da idade. Irmãos, rebeldia não é idade. Rebeldia é pecado. A solução da rebeldia, irmãos, não é dar tempo ao tempo. A solução da rebeldia é arrependimento. E existe isso. E há pessoas, irmãos, e Deus sabe quantas são rebeldes, rebeldes do pior tipo, mas se arrependem, caem em si e voltam para os seus pais, quebrantados, qual o filho pródigo. Irmãos, isto é a mudança que Deus quer. Não é uma questão apenas de falta de maturidade. Então nós devemos, irmãos, primeiramente entender isso. Se uma criança está se comportando de uma forma rebelde, de uma forma desobediente, de uma forma egoísta, de uma forma insensível, isso não é porque ela é criança. Isto é porque ela é pecadora. E nisto ela precisa então de ser orientada, que ela precisa de se arrepender e precisa conhecer a Cristo e precisa ser transformada pela graça de Deus. Esta que é a solução. Então os pais devem orientar os filhos dessa forma: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, vamos pensar sobre essa questão do coração. A Bíblia nos fala de que o procedimento e o comportamento das pessoas realmente vem do coração. Isso é o que Jesus também ensinou. Você se lembra, por exemplo, Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, diz Jesus Cristo. Essas coisas vêm de dentro, vêm do coração. O que o Senhor Jesus Cristo está ensinando, o que Provérbios está ensinando, irmãos, é que existe uma explicação da nossa conduta. Existe uma explicação de por que nós fazemos o que fazemos e por que falamos o que falamos. E a explicação é o coração. O coração é que determina a nossa conduta, nosso comportamento, nossa fala e tudo mais. A Bíblia diz, por exemplo, o homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Veja bem, a boca fala do que está cheio o coração. Por que saem palavras que são impróprias? Porque o coração está cheio do que não deveria estar. Então, se nós observamos o comportamento, nós podemos ver através do comportamento o que está no coração. É isso que a Bíblia está dizendo. O comportamento é uma janela para o coração. E o comportamento pecaminoso denuncia um coração corrupto e rebelde contra Deus. Isso, irmãos, até mesmo numa criança. Até uma criança se dá a conhecer pela sua conduta. E se nós entendemos isso, temos que entender também que isso também é verdade sobre o comportamento santo. Uma pessoa que tem um novo coração trará junto com o novo coração os seus frutos. Um coração transformado, e Deus pode transformar o coração. Tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, o coração sensível, o coração obediente à palavra de Deus. Então essa questão, irmãos, é a coisa principal que nós temos que entender aqui a esta altura. O coração é de onde vem o procedimento, é de onde vem tudo que nós fazemos na vida. Como diz a Bíblia, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração dá o tom na vida. Então, uma coisa, muitas vezes, que acontece, é que se nós não entendermos isso, nós estaremos buscando criar nossos filhos sem realmente focalizar no coração da criança para ajudá-la a ver o problema do seu coração e ver que ela precisa mudar é o coração. Muitas vezes os pais são tentados a apenas trabalhar com as crianças para mudar o comportamento, porque o comportamento é que vem à vista. Mas o comportamento é sintoma de um outro problema. Imaginem que há duas crianças que estão brigando. Há um motivo pelo qual as crianças estão brigando. Os pais querem que a briga pare, porque a briga é o comportamento e eles querem que o comportamento mude. Mas mais importante do que a questão da briga parar é corrigir o coração no lugar em que o coração produz a briga. Se, por exemplo, os pais agirem com os filhos de uma certa forma, eles podem conseguir que a briga pare, sem mudar o coração. Esse é o objetivo? É isso o fim que se deve buscar? Nós poderíamos pensar numa questão, uma briga entre duas crianças sobre um brinquedo, né? Dois meninos, um brinquedo, é igual uma briga, né? Bem, a não ser que seja uma bola, aí pode dar certo. Mas veja bem, se nós temos uma situação desse tipo, muitos pais chegam ali e querem resolver o problema assim. Quem pegou primeiro o brinquedo? Ah, foi o Joãozinho. Então, Pedrinho, larga do brinquedo e deixa com o Joãozinho. Ele pegou primeiro, então deixa ele brincar com o brinquedo. E o Joãozinho, é claro, talvez nem estava querendo brincar tanto, né? Mas agora ele vai brincar mais tempo ainda, só para o Pedrinho não pegar o brinquedo. Isso não resolveu nada no coração daquela criança. O problema ali, veja bem, é um coração egoísta que ama mais a si mesmo do que o próximo. Uma criança que não quer que o seu próximo, no caso o seu irmão, pode até ser, fique feliz. E tem felicidade na infelicidade do irmão. E tem felicidade em ser o privilegiado às custas do outro. Então, irmãos, nós temos que ver que isto aí é o problema e o coração deve ser, então, o foco da abordagem com a criança. Nós devemos, então, buscar educar os filhos de uma forma que mostra para eles não somente o comportamento que é incorreto, mas mostra para eles, veja bem, o seu comportamento revela um problema no seu coração. Se você não tivesse um coração com egoísmo, com falta de amor, você não agiria desta forma. Então a palavra tem que ser direcionada ao coração, não só ao comportamento. Às vezes nós exigimos uma mudança de comportamento e ignoramos dirigir as palavras ao coração. Isso poderia ser comparado a uma pessoa, por exemplo, que tem uma árvore que não produz fruto. Talvez você tenha lá um desses pés de ameixa, o que nós costumamos chamar de ameixa amarela. Eu, pelo menos, gosto bem dessa fruta. Mas uma coisa que eu já notei é que nem toda árvore desse tipo dá fruto. Há algumas que são uma negação, né? Está a árvore ali e simplesmente não dá fruto nenhum. Agora, você pode ter uma árvore daquele jeito e você pode solucionar o problema indo no supermercado, comprando uma opção daquelas frutas, volta para casa, pega ali uma cordinha, um durex, alguma coisa desse tipo, e vai e decora toda a árvore com aquela fruta. Fica igual uma árvore de Natal com ameixas. Resolveu o problema? Na verdade, isso, todas aquelas coisas vão apodrecer, não é? Todas aquelas frutas vão apodrecer despenduradas ali. Isso é o que nós muitas vezes fazemos, irmãos, quando nós lidamos, por exemplo, com a criação de filhos, e nós nunca falamos com eles sobre o coração deles, mas só falamos sobre a conduta externa, aquilo que eles estão fazendo na superfície que nós vemos. Então nós queremos falar com eles para agir corretamente, mas nós temos que abordar a questão, o que está por trás daquela conduta. Agora entenda bem, irmãos, que para ajudar realmente o filho, que tem, por exemplo, coração egoísta, é necessário mostrar-lhe que ele é egoísta e mostrar-lhe que ele precisa de Jesus. Isso que é importante. E se nós não fizermos isso, mas apenas ajudar ao nosso filho a mascarar seu egoísmo, isso não será um bom resultado. Imagine, por exemplo, uma mudança de comportamento que não é resultado de uma mudança de coração. Imagine que você consiga treinar o seu filho a se comportar de uma forma decente, enquanto dentro do seu coração as mesmas atitudes erradas ainda governam. Isto não é vantagem, isto aliás é perigoso. E eu diria aos irmãos que não somente os pais, mas muitas vezes igrejas fazem isso. Igrejas não ajudam as pessoas a ver a necessidade de mudança de coração e apenas instruem as pessoas a ter ali uma conduta externa que é aprovada. Mas qualquer coisa dessa natureza não traz uma mudança duradoura no próprio comportamento. As pessoas precisam de um novo coração. As pessoas precisam de mudança de coração, porque do coração é que procedem as fontes da vida. E as atitudes do coração, se ficarem as mesmas de uma criança rebelde, mesmo que ela disfarce isso, realmente não houve ali progresso com a criança. Vamos então dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Imagina você tem uma criança que briga e faz aquela briga feia, puxa o cabelo, aquela coisa toda, né? Dá umas dentadas, e aí você pega os dois e traz e diz: veja bem o que você fez, peça desculpa agora. Aí ele vai lá rangendo os dentes: desculpa. Aí você diz: não é assim não, peça desculpa sorrindo: desculpa. Aí ele faz de novo: veja bem, o que você acabou de fazer é de pendurar uma ameixa na árvore que não brotou naquela árvore. Você disfarçou, né, que existe ali uma coisa, mas não houve mudança no coração. E coisas assim, irmãos, nós sabemos que nós não podemos chegar ali e mudar o coração de nosso filho. Nós não podemos chegar ali e tirar o coração de pedra. Mas o que nós podemos fazer, irmãos, é abordar o coração e dizer: o seu problema está no seu coração. Não adianta você externamente ter esse tipo de conduta melhorada se o seu coração não mudar. Por que que você está assim irado, amargurado contra o seu colega, contra o seu irmão, contra o seu pai, pode ser às vezes a questão? Nós temos que mostrar que ele precisa de uma mudança interna. E isso, irmãos, é o que o livro dos Provérbios faz. Ele mostra a necessidade de uma mudança interna, de uma criança que deixe de ser rebelde no coração contra os pais e ouve e ama a instrução. Uma criança que deixa de ter os sentimentos de querer a insensatez, mas quer fazer aquilo que é correto aos olhos de Deus. Isso, irmãos, tem que ser o objetivo da criação. Agora, treinar então os filhos no caminho de Deus, tem que também ensinar os filhos a fazer aquilo que eles não querem e que eles não gostam. Envolve isso. A atitude correta, irmãos, eu quero deixar isso bem claro, não é: eu sou uma pessoa tão maravilhosa que todo dia eu nunca sou tentado. A minha tendência é sempre de ser bonzinho com todo mundo. Não é isso. Não estou dizendo que você estará sendo hipócrita se você fizer o bem forçado. Não é isso. Há pessoas assim, né, que dizem: eu não me sinto a fim de fazer. Eu sei que a Bíblia manda de fazer assim, mas eu não sinto a fim de fazer isso. E eu não quero ser hipócrita, sabe? Irmãos, veja bem, digamos que tenha um ladrão pensando em entrar na sua casa e roubar tudo que você tem. E alguém confronta ele com o Evangelho de Cristo na noite antes do assalto e diz para ele: você não pode assaltar. E ele diz: olha, mas se eu não assaltar, estarei sendo hipócrita, porque eu tenho, sabe, essa coisa dentro de mim, essa vontade. Isto vai ajudar você? O que você tem que entender, irmãos, nós não estamos dizendo aqui que a questão é não ser tentado. Tentado nós seremos, mas a questão é entender: por que que eu tenho essa tentação? entender o preciso de mudar de dentro para fora e buscar isso então em Cristo. É disso que nós estamos falando aqui, que é diferente do que apenas, né, fingir externamente de que agora nós viramos, né, gente boa. Quando nós sabemos lá dentro, nós continuamos a mesma coisa podre de sempre. O que nós queremos então, irmãos, passar a essa altura é o seguinte: os pais devem buscar que os filhos entendam que o seu caráter é um caráter corrupto e precisa ser remediado pela graça de Deus. E se nós fizermos isso, estaremos dando um bom passo na direção da criança chegar ao conhecimento de Deus e também fazer a vontade do Senhor. Você não pode salvar seus filhos, eu não posso salvar minhas filhas, ninguém pode fazer isso a não ser que o Espírito de Deus faça. Mas nós sabemos sim que Deus trabalha através do Evangelho. E o Evangelho é poderoso. E se nós mostramos o Evangelho para os nossos filhos e mostramos o caminho do Senhor e oramos para os nossos filhos para que a graça de Deus os direcione e que Deus os converta, se nós fizermos isso, nós estamos tomando os passos corretos. E, irmãos, é para esse tipo de conduta, para esse tipo de pessoa, que a Bíblia traz palavras encorajadoras, como as palavras que nós temos em Provérbios: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Isso é uma palavra, irmãos, para os pais que estão buscando fazer aquilo que é correto, do caminho do Senhor, criar a criança. Veja, por exemplo, Provérbios 22:6, esse texto. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu expliquei aos irmãos outro dia, eu quero voltar a explicar isso. Irmãos, muitas vezes as pessoas dizem que isso é uma promessa. Na verdade, isso é um provérbio. E entenda bem, irmãos, um provérbio não é uma declaração, uma predição do futuro absoluta. Certo? Um provérbio é um ensinamento do que é geralmente verdade. Vamos tomar um exemplo bem, bem prático disso. A Bíblia, por exemplo, diz, nós lemos isso semana passada: os olhos que desprezam o pai e que desprezam a obediência à mãe, os corvos comerão. Isso é um provérbio. Isso ensina um princípio. Isso é uma regra que acontece com toda pessoa que despreza os pais com o olhar, tem os olhos arrancados pelos corvos. É assim? Não, não é assim. Mas geralmente aqueles que acabam sendo mortos, largados por aí, que os corvos vêm e comem os olhos, geralmente são pessoas que se rebelaram contra o ensino dos pais e enveredaram por caminhos que deram nisso. Isso também é verdade. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui, irmãos, Provérbios nos ensina princípios gerais. E isso então nos traz, sim, uma verdade, de que a verdade sempre tem um efeito, e o normal é isto. Uma criança criada no caminho de Deus, uma criança ensinada corretamente, ainda quando for velha, estará seguindo no caminho do Senhor. Veja também, irmãos, Provérbios capítulo 20. Aqui o capítulo 20 de Provérbios, o verso 7, traz uma promessa também muito, muito profunda, muito importante. Provérbios 20, o verso 7. O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Veja que interessante. É uma bênção o legado de pais justos. O justo anda na sua integridade, ou seja, ele vive uma vida correta e honesta. E isso é bênção, redunda em felicidade para os filhos depois dele. Então, o que nós temos que pensar, irmãos, é o seguinte: a Bíblia está nos mostrando aqui que há, na parte de Deus, grande propósito de honrar o esforço de pais que trabalham com os filhos para criar os filhos no caminho do Senhor, para advertir contra o mal, advertir contra o pecado e mostrar no caminho do Senhor. Deus honra isto. E por isso, irmãos, nós devemos, como pais, nos esforçar nesse sentido, buscar criar os filhos no caminho de Deus e buscar orientá-los a ver a necessidade da redenção da sua alma, do seu coração. E nós todos teremos limitações nisso. Mas a verdade, irmãos, é que quem salva e quem converte é o Senhor. E podemos clamar a Ele que pela sua graça faça aquilo que nós não somos jamais capazes de fazer. Mas deixe-me concluir nessa mensagem hoje falando de alguns aspectos que Provérbios mesmo nos traz, que revelam erros que os pais podem cometer. Porque hoje nossa mensagem é sobre isso, sobre os pais buscarem ser uma influência positiva, entendendo, irmãos, que os pais não vão determinar o destino da criança, mas vão influenciar. há erros também que os pais podem cometer que podem atrapalhar bastante o rumo de uma criança. Assim como uma criação boa, uma criação no caminho do Senhor, a Bíblia diz, resulta em filhos que andam no caminho do Senhor, isso é típico. É verdade também, irmãos, que erros dos pais em aspectos vitais podem ser um problema para os filhos. E vamos olhar em Provérbios 26. Em Provérbios 26, nós encontramos aqui no verso 7 a seguinte palavra: as pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Veja o verso 9: como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. O que a Bíblia está procurando aqui nos falar? Irmãos, a Bíblia está nos falando aqui sobre um provérbio ser inútil no verso 7 e no verso 9 fazer mal em vez de bem. Vamos entender o que eles estão dizendo aqui. Deixe-me explicar a questão dessa maneira. Se nós vamos realmente criar nossos filhos no caminho do Senhor, nós temos que ser fiéis e consistentes. Se nós vamos ensinar como a Bíblia manda, nós teremos que estar dispostos a criar não conforme os moldes da cultura, mas conforme a Bíblia ensina. Não como a sociedade pensa, mas como a Bíblia instrui. A Bíblia diz, não é? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós vamos conhecer a vontade de Deus no nosso lar também, irmãos, não vos conformeis com este século. Não viva como o mundo vive. Não tenha os valores do mundo. Não ande no conselho dos ímpios. Não vos conformeis com este século. Não seja como o mundo. Se você quer conhecer a vontade de Deus, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, irmãos, nós estamos sempre ensinando. Nós não estamos apenas ensinando quando nós abrimos a boca falando. Isso é verdade com os filhos, é verdade no meio do mundo. Nós somos a luz do mundo. Paulo diz que nós somos a epístola que o mundo lê, porque o mundo não lê a Bíblia. Mas veja bem, nós estamos sempre ensinando. Sempre nossa vida é um ensino. E o que eu quero que vocês pensem comigo aqui é o seguinte: que valores nossas vidas ensinam? Que valores nós ensinamos aos nossos filhos em casa? Isso, irmãos, é bem importante, porque os filhos captam os valores da casa, sempre captam. Por exemplo, o que motiva mais reação dos pais? Quando um garoto, por exemplo, de 10 anos, quebra alguma coisa que custa dinheiro em casa, mas acidentalmente, sem culpa nenhuma, ou quando ele deliberadamente recusa a obedecer uma ordem dos pais. O que causa mais reação, mais preocupação nos pais? Quando a criança percebe que ele pode desafiar a autoridade dos pais e fica por isso mesmo, o que ele aprende? Isso aí não é grandes coisas. Grandes coisas são os bens materiais. Ou outro exemplo, irmãos, que nós podemos dizer, que valores, por exemplo, nós ensinamos com as decisões que nós tomamos todos os dias? Olha, muitas famílias têm sempre tempo para a prática de esportes, mas nunca são capazes de organizar sua família para dar lugar à palavra de Deus e aos cultos. Que valores são transmitidos quando a coisa é assim? Os filhos pegam a coisa no ar. Os filhos entendem. Trabalho é importante. Faça sol, faça chuva, papai vai trabalhar. Escola é importante. Faça sol, faça chuva, minha mãe me bota na escola. Igreja não é importante. Conforme tiver o clima, a gente vai ou não vai. Irmãos, é isso que nós ensinamos. Não adianta dizer, meu filho, a coisa mais importante é Deus, é a igreja. Isso tem que ser mais importante na sua vida. E você pratica o contrário, a criança percebe. A criança capta. E não há como, irmãos, esconder essas coisas, porque os filhos vivem conosco, eles nos conhecem bem. Que valores será que nós ensinamos em casa? Que valores nós transmitimos quando, por exemplo, a leitura bíblica, o culto, essas coisas são relegadas à última importância, mas a diversão, o entretenimento, essas coisas estão lá no mais alto de nossas prioridades. E essas coisas nós não perdemos por nada. É necessário praticar o que se prega. E é isso que esses provérbios estão dizendo. Eu queria que vocês olhassem de novo esses provérbios aqui. 26:7 e 26:9. O verso 7 diz, as pernas do coxo pendem bambas. Isso é uma figura muito forte, porque um coxo é aquela pessoa aleijada das pernas. As pernas estão ali, elas existem, elas não foram amputadas, mas não valem absolutamente nada. Não se pode andar, correr, pular com elas, elas pendem bambas, só fazem vista, efeito não tem. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é um modo de falar, uma pessoa que aprende da Bíblia, aprende os provérbios, aprende a palavra de Deus, e sabe, ó, citar a Bíblia e falar com o filho, o negócio é assim, 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 mas ele não pratica, o provérbio não vai ter efeito. Igual uma perna de um coxo não vai andar. E o verso 9 diz, como galho de espinhos na mão do bêbado. Galho de espinhos na mão do bêbado. O bêbado costuma ser violento, até mesmo com pessoas que ele ama, não é? E ele pega uma coisa assim e ele pode machucar qualquer um. É uma coisa perigosa. O bêbado, ele não tem ali naquele momento um pensamento claro. Essa é a minha esposa, eu não vou bater nela. Esse é o meu filho, eu quero bem a ele, não vou bater nele. Como um galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Ou seja, uma pessoa que aprende os princípios da palavra de Deus, aprende o provérbio, essas coisas, e sabe citar, e sabe ensinar, mas ele mesmo não pratica. Ao invés de fazer bem, ele vai fazer mal àqueles a quem ele, na verdade, gostaria de não fazer mal. O que a Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, é uma verdade muito importante. Um dos piores erros que os pais podem cometer na criação dos filhos é a hipocrisia religiosa. É quando os pais não são sinceros pessoalmente com o Evangelho e com as coisas de Deus, mas instruem aos filhos em relação a eles serem fiéis a Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. E cobram dos filhos os deveres dos filhos. Meu filho, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, obedecei vossos pais do Senhor. Mas eles mesmos não praticam essas coisas. Jesus falou sobre isso, irmão. Jesus falou sobre aqueles. Veja Mateus 23. Vou pedir que vocês olhem comigo o texto. Jesus falou sobre os fariseus que eram hipócritas. Eles, pessoalmente, conheciam profundamente a Bíblia, mas não praticavam a Bíblia. Jesus disse que eles sentavam-se na cadeira de Moisés, ou seja, eles se colocavam na posição de ensinadores da Bíblia e se rodeavam de discípulos para instruí-los na lei de Deus. Veja o que Jesus diz, Mateus 23, verso 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha, o que Jesus descreve aqui, ele diz, olha, esses fariseus, eles leem Moisés, e sabe, Moisés é o profeta de Deus, tem que obedecer mesmo o que ele diz. E quando eles estão citando a Bíblia deve ser obedecida. Mas ele diz, mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. E Jesus diz que eles eram capazes, aqui, veja só que linguagem, de atar fardos pesados e difíceis de carregar e colocar sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos nem com o dedo queriam movê-los. Ou seja, eles eram capazes, por causa do conhecimento da Bíblia que eles tinham, de colocar grande peso sobre a consciência das pessoas e denunciar os seus pecados, fazer as pessoas se sentirem maus, sentirem que estavam, né, prestes ali a cair no inferno. Mas eles mesmos não se preocupavam em viver de acordo com o que eles ensinavam. Irmãos, essa é uma receita muito perigosa para o lar. Você pode fazer grave dano espiritual para a vida do seu filho, se você tiver conhecimento suficiente da Bíblia, que você pode usar a Bíblia como instrumento de reprovação para os seus filhos e reprovar seus pecados. É, meu filho, você fez assim? Você não sabe que a Bíblia diz? Você vai para o inferno. Você tem que arrepender. Você tem que ter as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas você mesmo não vive de acordo com a palavra de Deus. Você consegue despertar culpa nele com questões de honestidade, de integridade, de pureza, de compromisso com as coisas de Deus, de amor ao próximo, de responsabilidade com seus deveres. Você consegue fazer ele ver tudo isso aí, o que a Bíblia ensina, mas você não vive do modo que você prega. O resultado disso, irmãos, frequentemente é que os filhos criados nesse contexto tomam uma antipatia tal de instrução religiosa que eles se tornam inalcançáveis pela pregação da palavra. Porque o que acontece é que os meninos, meninas criados nesse contexto, vão desenvolver uma antipatia pela repreensão bíblica e vão desenvolver o pior tipo de cinismo e dureza de coração contra o evangelho. Porque daí para frente, toda pessoa com quem eles encontrarem ao longo da vida, que vier e falar com eles do evangelho e da necessidade de mudança, eles vão projetar para esta pessoa tudo aquilo que eles viram em casa. E eles vão pensar: ah, eu sei como que funciona esse negócio. Eu sei muito bem como que é essa história. Essas pessoas que ficam falando, você tem que mudar, e nem eles são assim. E eles se tornam cínicos, e eles podem ir na igreja e ouvir uma mensagem clara do evangelho, clara da salvação, e na mente deles, consciente ou inconscientemente, eles estarão dizendo: eu já conheço bem essa história. O pregador é igual meu pai, é igual minha mãe. Ele sabe ficar lá na frente, ficar trovejando lá a palavra de Deus dias, mas aposto que na casa dele não é nada disso. Irmãos, isto pode criar um coração inalcançável. Porque o primeiro referencial de autoridade na vida de uma criança é os pais. Pelos pais, eles compreendem a autoridade dos outros. Então é muito perigoso esse tipo de hipocrisia religiosa. As pernas do coxo pendem bambas, assim o provérbio na boca dos insensatos. Se você não pratica a palavra de Deus, mas você cita para o filho a Bíblia e os provérbios, não pense que isso será honrado por Deus e que isso terá efeito, como poderia ter, se houvesse por trás daquelas palavras um coração sincero. Irmãos, nossos filhos nos conhecem bem, eles nos veem dia a dia, e é necessário que nós pratiquemos o que nós pregamos, porque não adianta sermos fingidos na igreja, eles nos conhecem em casa. E uma segunda coisa com a qual eu estarei concluindo. Veja o Provérbios capítulo 15, e na verdade é uma extensão da primeira coisa, só mais uma ramificação de tudo isso. Provérbios 15, verso 17. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Esse provérbio nos fala melhor isso do que aquilo. É um provérbio que nos dá uma comparação. E ele está falando de um contexto familiar, de uma casa, de um lar. O que esse provérbio está nos dizendo, irmãos, é simplesmente o seguinte: faz mais mal para uma criança um lar onde existe ódio do que apenas ter um prato de hortaliças de alimentação. Deixa eu colocar isso num exemplo prático. Digamos que um menino chega em casa da escola, ele entra pela porta e diz: mãe, o que nós vamos ter para o almoço? E a mãe diz: meu filho, hoje nós não temos nada que nós podemos comprar do supermercado, sabe? Nós só temos o chuchu que cresceu na horta. E ele diz: mas não é isso que nós comemos semana passada todinha. Ela diz: pois é, meu filho, mas não tem outra coisa. Mas, ao redor da mesa existe um clima de amor. O filho é amado. Os pais se amam. Existe harmonia. Ninguém está ali olhando um ao outro com olhar duro, com olhar endurecido, aquela coisa assim de ressentimento acumulado. Já na casa do vizinho,
na mesa, nós encontramos um banquete. O boi cevado. É carne da melhor qualidade. É tudo que o outro menino vizinho não tem. Mas nessa casa, há ódio. Quando esse menino senta na mesa, os seus pais não se olham, não conversam. Há um relacionamento destruído ali naquele lar. Esse menino não tem um convívio familiar sadio. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que este contexto é pior do que o contexto do vizinho que só tem um prato de hortaliças. Esta família está dando menos para o filho do que a outra, que providencia amor no lar, um clima de harmonia e de aceitação um do outro, mas que não tem da melhor comida para a mesa. Veja também, irmãos,
Provérbios capítulo 17 e o verso 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. A mesma é verdade. Aqui o exemplo é um pão seco, um pão velho, a única coisa que tem para comer. Mas com tranquilidade é melhor do que a casa farta de carnes e brigas e intrigas dentro do lar. Irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. Você faz mais mal ao seu filho com um ambiente onde não existe realmente amor no lar do que com toda essa outra coisa aí que nós dizemos hoje, consideramos que é o mais importante de tudo, é ter uma alimentação saudável. Irmãos, que nós possamos, pela graça de Deus, entender a importância das boas influências, sermos, pela graça de Deus, uma boa influência para aqueles que Deus coloca em nossa responsabilidade de criar. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração?